Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Esta é a lição para domingo, dia 5 de outubro de 2025. Assunto e realidade. Textuário, Isaías. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Leitura responsiva, Isaías. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, pois farei convosco uma aliança eterna, as fiéis beneficências de Davi. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que se dê semente ao semeador, e o pão ao que se come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Pois saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Sermão da lição. A Bíblia. Salmo. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Segundo Crônicas. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Mas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha lançado fora de adiante dos filhos de Israel. Assim Manassés fez errar Judá e os habitantes de Jerusalém, e fez pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos, amarraram-no com grilhões e o levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E orou a ele, e ele se agradou dele, e ouviu a sua súplica, e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, e tirou os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, lançou-os fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ofertas de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Isaías, ó tu, aflita, sacudida pela tempestade e desconsolada, eis que apresentarei as tuas pedras com belas cores, e assentarei os teus fundamentos com safiras, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos seus filhos. Em justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque não temerás, e do terror, porque não chegará a ti nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Mateus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo falava e via. E todo o povo ficou admirado e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quem é comigo, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou farei a árvore boa e o seu fruto bom, ou farei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas ruins. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O amor seja sem fingimento. Abomine o mal e apeguem-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Não ambicioneis coisas altivas, mas sedes condescendentes com as humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro-texto Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Toda a realidade está em Deus e em sua criação harmoniosa e eterna. Aquilo que ele cria é bom e ele faz tudo o que é feito. Portanto, a única realidade do pecado, da doença ou da morte é o terrível fato de que as irrealidades parecem reais para a crença humana e errônea, até que Deus as desfaça. Elas não são verdadeiras porque não são de Deus. A força da vontade nada mais é que um produto da crença, e essa crença depreda a harmonia. A vontade humana é uma propensão animal e não uma faculdade da alma. Portanto, ela não pode governar o homem corretamente. A ciência cristã revela a verdade e o amor como as forças motrizes do homem. A vontade, cega, teimosa e precipitada, coopera com o apetite e a paixão. Essa cooperação surge o seu mal. Dessa cooperação surge o seu mal. Disso também advém a sua impotência, visto que todo o poder pertence a Deus, o bem. Como o próprio Deus é bom e é espírito, a bondade e a espiritualidade devem ser imortais. Seus opostos, o mal e a matéria, são o erro mortal, e o erro não tem criador. Se a bondade e a espiritualidade são reais, o mal e a materialidade são irreais e não podem ser o resultado de um Deus infinito, o bem. A refutação do testemunho dos sentidos material não é uma tarefa difícil, tendo em vista a falsidade admitida deste testemunho. A refutação torna-se árdua, não porque o testemunho do pecado ou da doença seja verdadeiro, mas unicamente devido à tenacidade da crença em sua verdade, devido à força da educação e ao peso avassalador das opiniões do lado errado. No momento oportuno, explica aos doentes o poder que suas crenças exercem sobre seus corpos. Dá-lhes entendimento divino e salutar com o qual combaterão seus sentidos errôneos e assim apagarão as imagens da doença da mente mortal. Mantém claramente em mente que o homem é filho de Deus, não do homem, e que o homem é espiritual, não material. A reforma vem pela compreensão de que não há prazer duradouro no mal, e também pela aquisição de afeição pelo bem, de acordo com a ciência, que revela o fato imortal de que nem prazer, nem dor, apetite, nem paixão podem existir na matéria ou dela, enquanto a mente divina pode destruir e destrói as falsas crenças de prazer, dor e medo e todos os apetites pecaminosos da mente humana. Que visão lamentável é a malícia, encontrando prazer na vingança. O mal às vezes é a mais alta concepção de justiça de um homem, até que sua compreensão do bem se fortalece. E então ele perde o prazer na maldade e ela se torna o seu tormento. A maneira de escapar da miséria do pecado é parar de pecar. Não há outra maneira. O medo da punição nunca tornou o homem verdadeiramente honesto. A coragem moral é necessária para enfrentar o erro e proclamar o certo. As suposições de que o pecado é perdoado enquanto não é abandonado, de que a felicidade pode ser genuína em meio ao pecado, de que a chamada morte do corpo liberta do pecado e que o perdão de Deus nada mais é do que a destruição do pecado, são erros graves. Sabemos que tudo será transformado num piscar de olhos quando a última trombeta soar. Mas esse último chamado da sabedoria não pode vir até que os mortais tenham cedido a cada chamado menor no crescimento do caráter cristão. O que mais precisamos é da oração do desejo fervoroso de crescimento na graça, expressa em paciência, mansidão, amor e boas ações, guardar os mandamentos do nosso Mestre e seguir o seu exemplo é a nossa dívida para com Ele e a única evidência digna da sua gratidão por tudo que Ele fez. O amor divino corrige e governa o homem. Os homens podem perdoar, mas somente este princípio divino reforma o pecador. Deus não está separado da sabedoria que Ele concede. Os talentos que Ele nos dá devem ser aprimorados. A tristeza por um erro cometido é apenas um passo em direção à reforma e o passo mais fácil. O próximo e grande passo, exigido pela sabedoria, é o teste da nossa sinceridade, ou seja, a reforma. Para este fim, somos colocados sob o estresse das circunstâncias. A tentação nos incita a repetir a ofensa e a desgraça vem em troca do que é feito. Assim será para sempre, até que aprendamos que não há desconto na lei da justiça e que devemos pagar o último centavo. Um apóstolo diz que o Filho de Deus, Cristo, veio para destruir as obras do diabo. Devemos seguir esse exemplo divino e buscar a destruição de todas as obras malignas, incluindo erros e doenças. A destruição das reivindicações da mente mortal, através da ciência pela qual o homem pode escapar do pecado e da mortalidade, abençoa toda a família humana. Como no princípio, porém, esta libertação não se manifesta cientificamente no conhecimento do bem ou do mal, pois este último é irreal. Por outro lado, a ciência da mente é totalmente separada de qualquer conceito medianamente impertinente, porque a ciência da mente é de Deus e demonstra o princípio divino, realizando apenas os propósitos do bem. O máximo do bem é o Deus infinito e sua ideia, e o tudo em tudo. O mal é uma mentira suposta. O cristianismo faz com que os homens se voltem naturalmente da matéria para o espírito, assim como a flor se volta das trevas para a luz. O homem então apropria-se daquelas coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. Paulo e João tinham a clara compreensão de que, assim como o homem mortal não alcança honras mundanas, exceto pelo meio de sacrifício, ele deve alcançar riquezas celestiais, abandonando toda a mundanidade. Então ele não terá nada em comum com as afeições e motivações e objetivos do mundano. Desenvolvei a vossa própria salvação, é a exigência da vida e do amor, pois é para este fim que Deus trabalha convosco.